Em Histórias da Bíblia apresentamos hoje Moisés. A história de Moisés começa a ser contada na Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Quando Moisés nasceu, o faraó, um rei muito mau que governava o Egito, havia dado uma ordem para matar todos os bebês homens que fossem filhos de israelitas. Faraó estava com medo de uma revolta, pois o povo de Israel estava só aumentando. Para não ver seu filho morto, Joquebede, a mãe de Moisés, colocou seu pequeno bebê em um pequeno cesto e o soltou em um rio, com sua irmã por perto na beira do rio a vigiar. Aconteceu que a filha de Faraó, que estava tomando banho no rio logo abaixo, encontrou o cesto e viu que tinha uma criança a chorar dentro do cesto. E a filha de Faraó resolveu ficar com a criança, mas precisava de alguém para amamentá-la. Foi então que Miriam, irmã de Moisés, se ofereceu a achar alguém para cuidar do bebê e, correndo sem que a filha de Faraó soubesse, trouxe a própria mãe de Moisés para cuidar dele para a filha de Faraó. Sendo Moisés já uma criança grande, foi devolvido para a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu este nome porque das águas havia sido tirado. Muita coisa especial aconteceu na vida de Moisés. Sendo ele já grande, certa vez se aborreceu ao ver um egípcio ferindo um hebreu e com isto irou-se, feriu-o e o matou. Por isso o faraó voltou-se contra Moisés, que acabou fugindo do Egito para não ser morto. Mas Deus já tinha preparado o destino de Moisés e depois de algum tempo apareceu para ele na sarça ardente uma espécie de árvore pegando fogo, mas que não queimava. E então Deus ordenou Moisés a voltar ao Egito e a convencer faraó a libertar o povo de Israel.
Hebreus são a única coisa que se pode ver. E quanto mais os oprimimos, mais o número deles continua a crescer. Dentro de alguns anos, não poderemos mais controlá-los.
Nós já tentamos de tudo.
Mas não tentaram com a vontade que deveriam. Onde quer que eu olhe, hebreus, hebreus, hebreus!
Poderia libertar alguns deles.
Por favor, Bátia, se for falar bobagens, é melhor você ir para o seu quarto.
Estou até pensando em mandar os soldados acabarem com eles.
Não pode, precisamos do trabalho deles.
Pare com essa história de me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer.
Mate os bebês.
O quê?
Mate todos os meninos que nascerem dos hebreus.
Boa ideia, Urate.
Você está bem?
Você, leve sua mulher para casa e reze para que seja menina.
Papai, quando vai nascer?
Já vai nascer, Aaron. Já vai nascer.
É um menino. O que vamos fazer?
Nós vamos achar uma saída.
Eles vão matar o meu bebê.
Não vão, não.
Eu sei que eles vão matar o meu bebê.
Nós não vamos deixar que isso aconteça. Não deixaremos. Vamos achar um jeito. Eu te prometo. Está na hora.
Meu bebê. A mamãe o ama muito. Ela gosta demais de você.
O que será aquilo?
É
Eu sou um cesto, Tira. Você pega pra mim, não pega? Parece um cesto dos hebreus? Oh, Tira, é um menino. E ainda bebê. Agora você está seguro. Eu vou cuidar de você.
O seu pai nunca vai deixá-la ficar com ele, Pátia.
Eu não vou desistir dele. Os deuses pouparam esta criança. E até meu pai vai ver isso. Não. Ele será educado como um príncipe no Egito. O nome dele será Moisés, porque foi tirado da água.
Bádia, você não tem como alimentar a criança.
Oh, eu conheço uma pessoa que pode cuidar dessa criança.
É ele? É ele mesmo.
Deus salvou o nosso filho.
Meu filho. Olha o meu filho.
Ele é nosso só por um tempo.
Mas o que importa é que ele vai viver. O que importa é que ele está vivo, afinal.
Sim. E elas o chamam de Moisés.
Moisés. Moisés.
Anos mais tarde.
Arão, vamos, Arão, você tem que beber.
Miriam, é o nosso irmão, Moisés.
Essas pessoas estão morrendo.
E daí? São escravos.
Eu sei que são escravos, mas se forem bem tratados, trabalharão melhor.
Você pode ser o líder no campo de batalha, Moisés, mas não sabe nada sobre o tratamento de escravos.
Tripliquem as rações de água e de pão.
Triplicar? Isso nunca.
Obedeça.
Mas isso é impossível.
Você está construindo uma cidade com escravos famintos?
Eu não gosto disso. Um hebreu nos governando.
Ele deveria ter sido morto anos atrás.
Espero que tenha uma boa razão para bater nesse homem.
Ele é um desordeiro, senhor.
É o Moisés. Você defende o faraó nas batalhas enquanto o seu próprio povo morre na lama. Ah, olhe para mim, Moisés. Veja como o seu povo sofre.
Chega de chicote.
Você tem que admitir que ele conseguiu um grande progresso.
À custa da honra do nosso país? Realmente.
Está com inveja.
Do seu filhinho hebreu?
Moisés é tão hebreu quanto você ou eu. Ouça, ele é um príncipe no Egito. E nos tornou grandes.
Não existe grandeza em tratar escravos como se fossem cidadãos egípcios. Para mim, isto é uma vergonha. Ah, já soube da última façanha do seu filho? Ele deu aos hebreus um dia de folga. Eu acho que ele gostaria de ser um deles.
Moisés, estes estão velhos para o trabalho. Prefere que eles carreguem água ou carreguem palha?
Mande-os para casa.
Ah, casa?
Para casa.
Muito bem, vocês podem ir embora. Vão!
E desobedeceu pela última vez.
Eu disse que não queria mais chicote. Você não ouviu?
espere! Parem, eu disse!
Já não há sofrimento bastante? Ainda precisam brigar?
Ora, quem disse que você é um príncipe e o nosso juiz? O que vai fazer agora, Moisés? Vai me matar como matou o egípcio?
E tudo isto foi feito para salvar a vida de um único escravo.
Eu sei que isso poderá ser explicado.
Silêncio! Que Moisés seja preso e trazido à minha presença.
Papai!
Ele foi longe demais. E eu a proíbo de dizer qualquer coisa em defesa dele.
Não será preciso isso. Eu mesmo posso me defender.
Você... Você teve a coragem de derramar sangue egípcio.
Ele ia matar um homem com um chicote.
Um escravo.
Um trabalhador sadio.
Ora, não passa de um hebreu imprestável.
Um homem, uma pessoa, um ser vivo.
Ora, por esse crime contra o Egito, você, Moisés, será executado.
Não! Fuja, Moisés! Fuja!
Eu vou pegar água. Não deixem que ele se espalhe, porque nós não podemos perder nenhum.
Olá, moça.
Mas quem é o senhor?
Este poço e aqueles cordeiros agora pertencem a mim.
Esse poço e também aqueles cordeiros pertencem ao meu pai.
Agora são meus!
Fora daqui! É, saiam da minha propriedade!
Não!
Você está bem?
Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó possa abençoá-lo. Você vem do Egito?
Atravessei o deserto.
Sozinho?
Sim.
Venha comigo. O meu pai vai lhe agradecer pelo que fez por mim.
Atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o clamor dele e enviarei você para que os liberte da servidão.
Mas quem sou eu para conseguir isso, Senhor?
Eu estarei com você, Moisés.
Mas eles não acreditarão em mim, Senhor. Não.
O que é isso na sua mão?
Uma vara?
Jogue-a no chão. Estenda sua mão e pegue-a pela cauda. Ponha sua mão em seu peito. Agora você viu o poder de Deus. Vá e mostre ao faraó.
Senhor, eu não sei falar bem. Eu não tenho a palavra fácil.
Quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Vá, eu lhe darei Arão, seu irmão, para falar por você. Agora vá, Moisés, e faça o que eu lhe mandar.
Convencer Faraó a libertar o povo de Israel não foi uma tarefa fácil. Deus deu a Moisés sinais de que ele não estava só. Deus estaria com ele e esses sinais serviriam para que o povo e Faraó acreditassem que o que Moisés dizia era verdade. Isto depois de Deus ter convencido o próprio Moisés, que não acreditava ser capaz de fazer tal tarefa. Chegando a Faraó, Moisés começou seu trabalho. Conforme Deus mandou, Moisés lançou sua vara ao chão e ela se transformou em uma cobra. Então Faraó chamou seus feiticeiros, que fizeram o mesmo, porém a cobra de Moisés engoliu as cobras dos feiticeiros de Faraó. Mas isto não convenceu o Faraó, que por não acreditar em Moisés, mandou aumentar o castigo sobre o povo de Israel. Mais tarde, Moisés continua sua tarefa tentando convencer Faraó e novamente usa os sinais dados por Deus. Desta vez lança pragas sobre o Egito que aconteceram na seguinte ordem. Transformou as águas do Egito em sangue e encheu o Egito de rãs, e encheu o povo do Egito de piolhos, depois a praga das moscas e aí a praga das doenças dos animais dos egípcios. Depois lançou sarnas ou coceiras que se tornavam úlceras sobre os egípcios. E ainda a praga da saraiva de fogo que queimava tudo sobre o Egito e depois a praga dos gafanhotos e ainda a praga da escuridão que deixou os egípcios praticamente cegos por 3 dias. Só então o coração de Faraó amoleceu e o fez deixar o povo de Israel sair do Egito. Mas Deus ainda deu outro castigo a Faraó e seu povo mesmo após deixar Israel partir. Feriu com morte todos os primogênitos. Para comemorar a vitória, Deus ordenou ao povo de Israel que fosse feita uma festa em forma de culto de agradecimento e deu esta festa o nome de Páscoa. Com tudo isso, o Faraó ainda não se rendeu e perseguiu o povo de Israel até cercá-los em frente ao Mar Vermelho. Então, mais uma vez, Deus agiu abrindo o mar para seu povo passar e fechando-o novamente quando o exército de Faraó tentou atravessar, matando todos os seus soldados afogados. Moisés conduziu o povo de Israel até o limiar de Canaã, a terra prometida a Abraão. Mas por desobediência a Deus, os israelitas vaguearam pelo deserto durante 40 anos até chegarem a Canaã. Moisés conduziu o povo de Israel na peregrinação pelo deserto e morreu aos 120 anos após contemplar a terra de Canaã no alto do Monte Nebo, na planície de Moabe, quando Deus lhe disse: "Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás." E assim morreu ali Moisés, conforme a palavra do Senhor, que o sepultou num vale na terra de Moabe, e ninguém jamais soube o lugar de sua sepultura. A Bíblia diz que os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.